Congresso das Misericórdias que hoje começa vai debater os principais problemas do setor. No topo está a sustentabilidade do apoio social, nomeadamente o financiamento dado pelo Estado a cada utente acolhido. A TSF, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, disse que 25 anos depois da assinatura de um pacto social com o governo de António Costa e que já foi renovado em 2021, a comparticipação continua longe das metas definidas. Manuel Lemos diz ainda que as necessidades financeiras aumentam porque os tempos são outros e a geração dos novos idosos exige outro conceito de apoios, porque é mais culta, porque é mais autónoma e a ida para um lar só é admitida quando já não possam tratar de si. O presidente da União das Misericórdias reconhece ainda os baixos salários praticados no setor e a falta de recursos humanos qualificados são também um problema. Os lares e os centros de dia não são, diz, um depósito de velhos. Bom dia, Teresa Leal Coelho e André Silva. André, comece por si. Esta ideia de que há uma nova geração de idosos que é completamente diferente e que exige outro tipo de apoios, é natural, surpreende-o, vai obrigar, de facto, a uma mudança radical no conceito de centro de dia, de lares e no apoio prestado?
Bom dia, Leonor. Bom dia, Teresa. Cumprimento todos os ouvintes da TSF. Não me surpreende e, de facto, tem que haver, e terá que haver necessariamente, outras respostas. A institucionalização não é resposta, não pode ser a única resposta. E, portanto, a alternativa, a resposta é poder ficar em casa até o mais tarde possível, é poder ficar em casa a viver o máximo possível no seu ambiente, naquilo que as pessoas gostam e conhecem bem, e ao mesmo tempo também permitir que as pessoas possam ter alternativas a essa institucionalização. Uma das alternativas é o chamado co-living ou co-housing, mas esta está fortemente limitada pela disponibilidade de uma série de recursos económicos, pela autonomia pessoal, a própria capacidade de gestão e até mesmo a tolerância a mudanças muito extremas. E, portanto, se o co-housing pode parecer uma boa alternativa ou simplesmente mais uma para as pessoas que gozam de boa saúde, considero que não responde às necessidades de uma grande parte da população envelhecida, nomeadamente pessoas que têm uma considerável falta de autonomia, com quadros de demências ou com doenças muito incapacitantes. No entanto, é um facto que a doença e consequente dependência não se constituem como os únicos motivos para a opção pela institucionalização e, portanto, diante das múltiplas razões pelas quais as pessoas se deparam com a decisão de entrar numa estrutura destas, num lar para idosos, muito poucas referem a sua entrada porque assim o quiseram, por opção livre. E, portanto, geralmente há um fator fora do seu controle que impele para essa decisão e as causas são a solidão, o isolamento, a ausência de redes de solidariedade que auxiliem em situações de urgência ou de fragilidade de condições, ou mesmo a fragilidade das condições habitacionais. E se já há respostas no terreno para os contextos de solidão e da ausência de redes sociais capazes, para os problemas habitacionais são, diria, inexistentes. E, portanto, na linha das alternativas, tão simples e tão pouco considerada, será uma maior atenção, do meu ponto de vista, às condições físicas das casas e dos bairros em que vivemos. A habitação tem de ser suficientemente boa para que não sejamos condenados a um lar de idosos antes do tempo. E, portanto, por outras palavras, os idosos têm muitas vezes de ir para um lar como alternativa à permanência num ambiente que subitamente
ter
se torna
em casa
hostil para eles.
Teresa Leal Coelho, bom dia. Esta ideia de que, de facto, há uma nova geração de idosos, já não estamos a falar de idosos que têm problemas, que estão doentes, que têm problemas de demência, porque isso é à parte, ou seja, são pessoas que necessitam de um cuidado especial. Estamos a falar de idosos que querem manter a sua autonomia, que querem viver nas suas casas, mas e que não querem ir para lares, muitas vezes até porque é por conveniência da família que os põem em lares. Acha que este conceito tem que mudar, nomeadamente até o conceito de centro de dia?
Bom dia, Leonor, bom dia, André, e bom dia a todos quantos nos ouvem. Sim, Leonor, a primeira necessidade é a do diagnóstico, daquela que é a realidade. houve um rapidíssimo aumento da população com mais de 80 anos e esse aumento da população deu-se principalmente entre 1990 e 2015, mas não foi só o aumento da população mais velha que trouxe desafios que são muito críticos, seja para as pessoas, seja para as famílias, para as comunidades, seja para aqueles que promovem políticas públicas. Porquê? Porque as alterações que nós hoje conhecemos na vida do cotidiano não resultam apenas desta alteração da demografia e este aumento e esta inversão da pirâmide pirâmide etária nas sociedades. É também porque se vive de forma diferente, vive-se de forma muito mais rápida, vive-se de forma muito mais estressada, vive-se com muito menores condições financeiras para apoiar, seja quais foram as novas necessidades que surgem deste envelhecimento da população e, portanto, antes de mais é preciso fazer o diagnóstico. Eu estou absolutamente de acordo com aquilo que foi dito pelo André, de que, e neste diagnóstico também temos que passar por aí, aquilo que deve ser a primeira solução é manter as pessoas com uma vida, com uma capacidade de viver de forma independente nas suas residências, onde tem um ambiente familiar que é aquele que deve ser proporcionado às pessoas no momento da sua vida de fim de vida e portanto é absolutamente fundamental criar as melhores condições para que as pessoas possam viver em suas casas com os apoios que são necessários, mas apoios 7 dias por semana não é apoio, não são apoios apenas nos dias úteis. Há soluções muito boas, como o co-living, que já foi referida pelo André. É evidente que os centros de dia promovem isolamento, portanto já não se adequam àquilo que é a realidade. Temos também que fazer uma avaliação do potencial que os idosos têm para continuar úteis à sociedade e para garantir um envelhecimento ativo e com dignidade. Portanto, há muito a mudar, os desafios são muitos e convocam-nos a todos.
Não vamos ter mais tempo para perguntas, apenas queria dizer é que imaginando a geração dos 50 a chegar aos 70, 80, provavelmente vai ter outra mentalidade, sim ou não, Teresa?
Sim, sem dúvida, porque está, quanto mais não seja, mais atenta e, em princípio, prepara-se para esses novos tempos da sua vida.
E André Silva, concorda com... Desculpe interromper, André Silva, para terminar, concorda com esta visão da Teresa?
Claro que sim, completamente em sintonia, e eu que estou na geração quase dos 50, tenho medo de um dia ir para um lar e, portanto, eu espero ter autonomia e ter uma casa decente, salubre, onde possa ficar o resto dos meus dias e, se precisar de algum tipo de apoio, que ele seja encontrado dentro de casa ou nas imediações, evidentemente também com o apoio do Estado, é para isso que o Estado serve, mas nunca para um lado.
Agradeço aos dois.
Já no co-living, André.
Agradeço aos dois esta conversa. O Café Duplo regressa amanhã.